São 11 contra 11 e no fim ganha Portugal.
É pelo menos a expectativa. Vamos ver se é assim. Olá, o europeu de futebol na Alemanha já segue a alta velocidade e estamos prestes a assistir à estreia de Portugal. Vai ser esta terça-feira, 18 de junho de 2024, contra a Chequia. Enquanto Portugal se mantiver na prova, nós caminhamos ao lado em podcast antes e depois dos jogos. Esteja atento. Neste podcast temos como parceiros o 00, jornal online dedicado ao futebol. E neste episódio contamos com o Luís Rodrigues, é o diretor de informação do 00. Em estúdio está também o Paulo Rico para a análise e o jornalista Gonçalo Palma para nos ajudar a perceber melhor o país Chequia. Vamos também ter entrevistas com o Ucra e Nuno Gomes. A moderação é comigo, Nuno Castilho Matos. Vamos a isso.
Portugal! São 11 contra 11 e no fim ganha Portugal. Portugal!
E antes dos factos, vou lançar aqui o desafio para entrarmos no mundo mais subjetivo e que dá sempre eventualmente alguma conversa, principalmente até no início, antes de vermos Portugal jogar. Luís, olá. Pega aí na tua bola de cristal, Luís, já agora está a partir dos estúdios do 00, pega na tua bola de cristal e diz-nos até onde é que achas que Portugal pode ir nesta prova.
Olá a todos, obrigado por novamente nos podermos juntar a vocês para este podcast. A bola de cristal aponta sempre muito alto. A idade vai-nos tirando fantasia, mas eu, por acaso, neste europeu recuo um bocadinho às sensações que tinha no Mundial 2002, que acho que foi a altura em que eu senti um patamar mais alto em termos de expectativa, não só pela questão futebolística ou do que se joga ou não se joga, até porque ultimamente não tem sido assim tão exuberante quanto isso, mas sim pelo leque de jogadores que temos e que, na minha opinião, não devem nada a ninguém neste europeu. É um leque muito grande, é uma equipa muito equilibrada, muito homogénea nas opções. De todo nós estarmos a falar de um 11 consolidado, eu acho que há 17, 18 hipóteses muito boas para serem titulares, e isto demonstra um grupo de facto cheio de qualidade. E agora resta perceber que mãozinhas é que Roberto Martínez tem para ele. Mas eu sinceramente aponto, tenho que apontar à final. Para mim, tudo o que não seja ir à final será um gurar de expectativas, porque as coloco muito lá em cima, é verdade, e acho que há aqui muita matéria-prima de enorme qualidade na seleção.
Paulo Rico, o que é que diz a tua bola de cristal?
Primeiro, não sou tão otimista quanto o Luís, acho que seria muito bom irmos à final, temos capacidade para o fazer, mas acredito que depois, pelo menos da fase de grupos, obviamente Portugal terá de passar, serão os mínimos dos mínimos, e depois há uma questão de perceber qual será a conjugação ou qual será o aparelhamento a partir dos oitavos de final, porque a partir daí as coisas podem ser mais ou menos complicadas, dependendo também dos adversários que apanharmos pela frente. Recordamos que em 2016, quando chegámos à final, e ganhámos, acabámos por levar a fase ao outro lado do caminho dos menos favoritos, enquanto do outro lado estavam França, Alemanha, por aí, nós passámos País de Gales, Polónia e também a Croácia. Depende muito dos emparelhamentos a partir dos oitavos de final, mas acredito que Portugal tem capacidade para chegar também à final, e chegando à final naturalmente para ser campeão. Penso que chegar a umas meias-finais seria bom, mas depende, que lá está, como disse há pouco, dos oitavos e dos quartos, quem serão os adversários pela frente. Costuma-se agora dizer, é mais um chavão do futebolês nos últimos tempos, que é a frase: somos favoritos sem ser candidatos. Acho que Portugal se enquadra perfeitamente nesta frase, mas também, como Portugal, também legítimas aspirações de outras 3, 4, 5 ou 6 seleções. Portanto, há aqui um lote de, se calhar, 5 seleções que podem muito bem ambicionar ser campeãs. E depois, nestas competições há sempre uma surpresa, vamos ver se haverá ou não, mas repito, Portugal tem capacidade, tem qualidade e tem um grupo muito grande, e acima de tudo opções, plano A, plano B, vários modelos de jogo se for necessário, ou vários sistemas se quisermos, para poder chegar muito, muito longe na prova.
Agora é a altura de percebermos melhor o campo do adversário, antes de irmos a uma análise mais concreta. Gonçalo Palma, é a altura agora de entrares em jogo e de nos explicares a análise que fizeste à Chequia.
Achei que a nível, portanto, de futebol histórico, nós temos alguns. É bom, nós estamos dentro de uma seleção que herdeira da Checoslováquia, que tem um peso histórico superior a Portugal. Foi duas vezes vice-campeão mundial. Uma coisa que nem em Espanha, nem em Inglaterra, que já foram campeões do mundo, nunca tiveram duas vezes em finais de mundial. Nós tivemos já. Foi-nos servido uma cerveja bem geladinha pelos checos, uma espécie de checo-mate, em várias alturas. Fomos afastados do Itália 90 pela Checoslováquia. Todos nos lembramos aqui do famoso gol do Poborski. Quando faz um chapéu ao Vítor Bahia no Euro de 96, quando as nossas aspirações também eram altas e éramos favoritos diante da República Checa. E foi um autêntico checo-mate, basicamente.
O Gonçalo Paiva vem cheio de trocadilhos. esse é daqueles momentos em que eu acho que é um bocadinho como o 25 de Abril. Onde é que tu estavas no dia em que o Poborski fez o chapéu ao Vítor Bahia?
Eu infelizmente abdiquei de ir ver o David Bowie ao Superbox para Rock, quando havia um concerto, e optei por abdicar de ir a um festival com um cartaz interessante. Porque estava muito com um grande sonho também de ver Portugal no Euro. Há 10 anos que não íamos a uma grande fase de um grande torneio, não é? O último do grande torneio tinha sido o México 86 e de má memória. Portanto, foi. De repente houve um sonho que se criou e de repente acabou de uma forma abrupta, né? Com aquele golão do Poborski. Um jogo muito chato, até. Portugal ficou muito bloqueado de ideias. E portanto a grande luz esteve na cabeça do Poborski quando ele de repente engendrou aquele chapéu ao Vítor Bahia. E, portanto,
felizmente já não joga.
Sim, mas o grande checkmate histórico, e aí que eu queria falar, é do famoso. É isto que vamos ouvir agora, este relato deste gol, deste penalti.
Antonin Panenka! Oh, it's genius!
Isto é daqui que vem depois a expressão do penalti à Panenka, porque no momento decisivo, no desempate de grandes penalidades, não havia esse hábito em 76 de um torneio tão grande ser decidido por penaltis. Creio que até é a primeira vez. E o Panenka, no quinto penalti, em boa corrida, de repente tem aquele golpe, engana o Sepp Maier. O Maier, um guardião, um dos maiores guardiões históricos do futebol mundial e da seleção alemã, atira-se para um lado e o Panenka engana-o e pica a bola de uma forma muito ágil para o centro da baliza. Faz um efeito lindíssimo, é um gesto técnico lindíssimo. E daí que se criou a expressão do penalti à Panenka. Já vários jogadores já tiveram esse sangue frio de marcar à Panenka. Temos o exemplo do Helder Postiga, por exemplo, contra a Inglaterra no Mundial de 2006. No Europeu 2004. Europeu 2004. Lembro do Totti no Euro 2000, também teve esse sangue frio, que era um jogador de topo, um jogador enorme, um ponta-de-lança da Roma. Portanto. Tudo começou num checo, o Panenka, portanto, e foi um título europeu, o único título europeu da Checoslováquia, e portanto a Chequia é a herdeira direta dessa Checoslováquia, dessa junção entre a Chequia e a Eslováquia.
Gonçalo Paiva, vamos então agora perceber curiosidades à volta do país.
Do país, olha, eu vou aqui mandar um TNT ao teu guião, vou aqui alterar tudo, vamos falar de cerveja. Eu trouxe aqui um barril de cerveja checa e vou mandar outro ali para o 00,
em Viel.
Portanto, escusa, o Luís escusa de ir à Rua da Sudefeita beber boa cerveja. Mando já um barril para o 00 de cerveja checa, estou a brincar. Por acaso, ontem estive a beber uma Budweiser.
Atenção.
Diz?
Já temos estoque para todo o europeu, então estamos completamente armazenados, mas aceitamos uma.
Normalmente, nós, há aquela expressão futebolística, até os comemos, mas neste caso, com todo o gosto, diria até as bebemos, porque a cerveja é bem boa. Não. Não vou falar de cerveja, agora falando mais a sério. O país é muito conhecido pela literatura, também não vou falar de literatura. é conhecido, escritores conhecidos como o Kafka, pelo livro O Processo, e até o Milan Kundera, por exemplo, mais recentemente, que é conhecido também pelo livro Insustentável Leveza do Ser. A expressão do. Até ficou, nós até ganhamos aquela expressão do kafkiano, quando estamos num imbróglio judicial e corre tudo mal contra nós e somos inocentes e de repente tudo se vira contra nós. E há a expressão kafkiano que vem do livro do processo. Portanto, há a expressão penalti à panenka, uhum. Também há a expressão do kafkiano. Mas eu vou falar de uma coisa mais, um bocadinho menos óbvia, que é o cinema checo, que não é tão óbvio, nem sequer para os mais cinéfilos, que estão mais a par do cinema de termos de leste da Rússia, da Polónia, ou mais recentemente dos filmes da antiga Jugoslávia, do Kusturica, ou da Roménia, do Radu Jud. Mas o cinema checo tem algum peso histórico, não sendo tão famoso. E eu falava acima de tudo de um filme em especial, que é As Daisies, que é sobre que é peculiar, porque são duas jovens adultas, são duas adultas, né, que se portam como crianças, são autenticamente, fazem todo tipo de traquinices, saltitam, devoram comida, pegam em tesouros, desatam a recortar roupa, rasgam roupa, estão num restaurante e não se portam bem, fazem macacadas. Então isso é uma espécie de humor muito físico que faz lembrar um bocadinho, é um filme muito fora, que é um clássico dos anos 60 e que está ali alguns entre o cinema físico do Tati ou outra coisa muito diferente, que é o Pig, do filme de Tom Hanks, em que o Tom Hanks é a personagem dele nos anos 80, é um adulto que o corpo é de adulto, mas é uma criança, portanto acho que uma criança. E esse filme não tem nada a ver com nenhum desses, nem com o Tati nem com o Big, mas é um ponto intermédio possível de um cinema bastante colorido e estético, muito interessante. Mas há um cineasta ainda mais conhecido. Este é um filme da Vera Chichilova, mas há um realizador mais conhecido que se afirmou em Hollywood, que é o Milos Forman, que fez um filme que tem este riso que vamos ouvir. Não sei se adivinham. Isto é o Amadeus, o filme do Amadeus.
Esta é tua. Toma a bola.
Zero, zero, zero.
Amadeus.
Isto é o Amadeus, atenção, que é o Mozart, uhum. Não é? Que é austríaco, como sabemos. O filme é americano, mas o realizador é checo. E até foi filmado, não foi filmado em Viena, mas foi filmado em Praga, porque era mais fácil, por razões orçamentais, filmar em Praga. Em Viena era muito caro filmar, portanto, fica aqui o registro desta nota sobre a Chequia.
São 11 contra 11 e no fim ganha Portugal.
Vamos agora à análise do jogo de Portugal com a Chequia. Paulo Rico, que perigos é que chegam do adversário?
Olha, para já é uma seleção que parece um pouco, se calhar, desconhecida aqui, porque mudou de treinador já depois do apuramento conseguido. Ou seja, resta saber o que é que Jacek, uma espécie de bombeiro, chamado para o lugar de Siavi, que estava com o plantel em Polvorosa, a fez. Siavi conseguiu o apuramento, mas depois, em janeiro, creio eu, entrou um novo selecionador. Portanto, a dúvida é perceber se vai manter alguma coisa do passado. É provável que sim. Os perigos maiores, acredito, e sim, de forma muito rapidamente. Há agressividade à procura da bola. É uma equipa muito física. Portugal vai ter algumas dificuldades, talvez no plano físico, com alguns jogadores a usarem uma dimensão física mais elevada. É uma equipa que vai jogar, aparentemente, e creio que não haverá grandes dúvidas disso, com 5 defesas, numa linha de 3 bem fechada cá atrás e depois 2 laterais que vão dar muita profundidade só em momento ofensivo. No momento defensivo vão estar cá atrás. Estou a falar do Jurasek e do Kufal. Jurasek até tem ligação ao Benfica. 3 centrais muito fortes fisicamente. Um deles, contratado entretanto para a Espanha, vai jogar no Girona na próxima temporada, que é o Kretzi. E depois tem, enfim, faltam-lhe talvez 2 dos jogadores mais com mais qualidade no ataque. Estou a falar de Chique, que é um autêntico goleador, se quisermos, é pelo menos a referência mais ofensiva, até do ponto de vista físico, a referência mais central do ataque, não está disponível para este jogo. E Sadilek, que curiosamente se lesionou já no em pleno estágio. Ele era o, talvez o jogador que fazia melhor a ligação defesa-ataque. Sadio Lec lesionou-se de forma, diria, quase bizarra, numa trotinete ou num triciclo em pleno estágio, numa brincadeira, mas acaba por ser a grande baixa desta seleção. Queria destacar o duplo pivô de meio campo, que será Susek e Lozek. Lozek, um jogador que estava no Sparta de Praga, que está agora no Leverkusen, não tem assim tantos minutos quanto isso, mas é um jogador de quem Portugal tem de ter muita atenção. Ele foi o melhor marcador do campeonato com 18 anos, ainda na República Checa. Participou e contribuiu não de forma muito forte, mas contribuiu também com alguns golos, mais de 1000 minutos e algumas assistências na grande época que o Leverkusen fez, e portanto poderá passar por aqui, por estes dois jogadores do meio campo, algum perigo para Portugal. Mas resumindo, dimensão física, uma equipa muito fechada lá atrás, que vai jogar essencialmente no erro do adversário. Não vamos esperar uma Checa tentar ter posse de bola contra Portugal, bem pelo contrário, tentar demorar algum tempo, jogar depois no erro português. E será também, tudo indica, uma seleção a jogar mais na expectativa, fechada e com a dimensão física a tomar conta, depois de tentar levar o jogo para uma dimensão física, para tentar, por exemplo, com 0-0 ao intervalo, num lance de bola parada, marcar um golo.
Boa dica, com 0-0 ao intervalo. Luís Rodrigues, a partir do 0-0, pontos fortes da Chequia versus pontos fortes de Portugal. Como é que achas que a coisa está a equilíbrio ou não?
É assim... São maneiras de estar totalmente diferentes. Claramente a Chequia é uma equipa muito mais física e Portugal uma equipa muito mais técnica. Não é novidade e não é algo que nos surpreenda. Efetivamente parece-me que a Chequia, que já o tem feito nos tempos mais recentes, apesar de não com este selecionador, como disse o Paulo, ele é novo, é recente, mas vai ser uma equipa a ser cínica. Ou seja, se nós quisermos espelhar a Chequia, podemos lembrar-nos daquele gol do Patrick Schick no Euro 2020, quando ele, numa saída de bola, rematou atrás do meio campo. Portanto, estamos a imaginar uma Chequia que vai ser um bocadinho isto. Parece-me que é uma seleção contida, cuidadosa, muito compacta, sem grandes estrelas. Quando nós, vocês há pouco estavam a falar muito do Pobortski, e eu, até mais do que o Euro 96, que aí lembramos-nos todos de um momento, mas o Euro 2004 para mim é muito marcante em termos de equipa técnica, muito catapultada por Nedved, Pobortski, Milan Baros. Nesta altura não é de todo isto, não tem estrelas. O Patrick Schick sim é estrela, mas é alguém que esteve quase um ano lesionado desde o fim da época passada até metade desta temporada, e por isso não me parece que seja por aí. Portanto, Portugal é amplamente favorito, tem condições para, com a bola no chão, com a bola no pé, com paciência, claro, e sem recorrer muito à tendência que depois às vezes as equipas têm, a tentação de o fazer, dos cruzamentos reiterados, poder fazer alguma diferença e poder, eu diria, pelo chão, resolver as coisas calmamente, tranquilamente, sem sobressão.
Luís, e Ronaldo ainda faz parte da equação de Portugal?
Faz sempre. Faz porque quer e porque Roberto Martínez não prescindiu dele numa fase inicial, portanto agora é até ao fim, e é alguém que obviamente tem que saber que nesta altura não vai fazer todos os 90 minutos de todo o europeu, portanto vai ter que ser gerido. Eu acredito em Ronaldo titular no primeiro jogo, acredito que se a exibição for boa de Ronaldo e da equipa, continuará para o segundo jogo. Depois, o terceiro, vamos olhar para um cenário bom, e o cenário bom é Portugal já estar apurado, Ronaldo ser poupado, a equipa rodar, porque é bom lembrarmos que Portugal entra em campo já muito perto de outras equipas de outros grupos já estarem perto da segunda jornada, e portanto vai ter menos dias de descanso do que os principais adversários. E portanto essa gestão tem que ser feita, mas teria sempre que ser feita com Cristiano Ronaldo, mas eu sinceramente vi sinais muito positivos do capitão da seleção nesta última aparição, na forma como tem falado, como tem comunicado. Parece-me que é alguém que vai estar mais disposto a enfrentar um papel como o que lhe calhou a meio do Mundial do Qatar, e aí ele não lidou bem com isso. Agora parece-me que ele vai lidar melhor. Só que, isto para já é no plano teórico, se as coisas correrem mal, ele vai querer estar lá dentro. Portanto, tem muito a ver com ele, tem sobretudo a ver com ele, com a forma como ele vai lidar com, em termos psicológicos, de pensar que ele tem que ajudar a equipa a ter sucesso e não que a equipa tem que o ajudar a bater mais algum recorde, porque ele já tem a galeria, já tem o museu cheio desses recordes.
Paulo Rico, a seleção está, naquilo que se costuma dizer, na máxima força ou não?
Parece que sim, aparentemente só... aliás, não há ninguém lesionado, não há ninguém tocado, tirando, claro, os jogadores que tiveram de sair ainda depois já do estágio, neste caso o Otávio. Acima de tudo, e mais do que estar fisicamente preparada, parece-me um grupo que está completamente junto, enquadrado, na mão do treinador, que parece ter o grupo todo com ele. Nota-se isso, é uma equipa que respira confiança, respira alguma tranquilidade, e acho que é muito importante neste momento... O europeu é também muito momento, perceber qual é o momento do jogador, e há jogadores em grande forma nesta altura, e parece sinceramente que o ambiente à volta da seleção, mais importante do que se calhar fisicamente estarem todos, é a motivação com que entram para este europeu. Nota-se e respira-se essa boa atmosfera, e penso que para estas competições isso é muito, muito, muito importante.
Luís, o melhor e o pior deste europeu até agora. Nós estamos a gravar isto no dia antes de Portugal jogar, portanto estamos aqui a falar ainda com jogos que vão decorrer ao longo do dia de hoje. Para já, o que é que te deixou marcado na memória?
Para já, eu falo da Espanha. Vou dar o desconto da Alemanha. Foi uma entrada fulgurante, mas também ali com aquele condicionamento da expulsão. Destaco a Espanha, não por ter ganho 3-0 à Croácia, porque esse resultado é ótimo, mas a forma. Também não é por ter feito um jogo exuberante, porque a primeira parte fica 3-0 com basicamente três grandes oportunidades da Espanha, mas sim porque vimos uma Espanha a querer adaptar-se às circunstâncias. E eu vi uma estatística, salvo erro, há 12 anos que a Espanha não tinha menos posse de bola do que o adversário, e teve-o neste jogo sem qualquer prejuízo de resultado. Portanto, adaptou-se à qualidade da Croácia, percebeu que a Croácia, em termos de meio campo, seria uma equipa forte com bola, e portanto deu essa bola, mas soube fechar muito bem os espaços, e depois soube ser letal. Não me lembro no passado recente de uma Espanha assim. Não é uma equipa que eu aponte ao top 3, aliás eu acho que o top 3 tem, na minha opinião, França, Inglaterra e Portugal. A Espanha vem a seguir, ou vem lá perto, com a Alemanha e também com a própria Itália, porque é campeã, mas é uma equipa de quem eu ainda desconfio. Não fiquei com o olho cheio, mas fiquei agradavelmente surpreendido com esta disponibilidade de La Fuente, o selecionador, para adotar uma postura diferente da comum da Espanha, e portanto não ser só fiel aos seus princípios, mas também ter atenção ao que faz o adversário. E depois, no plano individual, eu fiquei muito surpreendido com David Fratesi, médio da Itália. Gostei da forma como este médio se comportou, mas acima de tudo com Barella, acho que é um jogador excepcional, e que é o comandante já desta Itália. Portanto, nesta altura, são estes os meus maiores destaques. Não vi os jogos todos, mas do que eu vi, fiquei com isto na retina.
Paulo Rico, é a altura de lançarmos em jogo duas armas secretas que tens estado aí a guardar. Queres falar sobre isso?
Sim, podemos começar com o Nuno Gomes. Para quem não se lembra, o Nuno Gomes é, logo a seguir a Ronaldo, o melhor marcador de Portugal nos europeus. Não tanto, e se falarmos Nuno Gomes, golos importantes, temos aquele golo em 2004 em Alvalade que marcou à Espanha, que nos valeu o apuramento. Sim, que nos valeu o apuramento para os oitavos de final, e a partir daí foi chegar até à final. Portanto, com esse golo é que foi quase a mola que depois levou o Portugal para a frente. Mas Nuno Gomes, principalmente no europeu a seguir em 2008, com mais 5 golos, acabou por tornar-se, nesta altura, o segundo melhor marcador de Portugal nos europeus. Por isso mesmo, e porque é um homem de golos, esteve à conversa com a jornalista Teresa Mota. Nuno Gomes, antigo ponta de lança da seleção, tem expectativas bem elevadas para Portugal, e deixa esse desejo para Portugal chegar ao jogo do título. Portugal!
São 11 contra 11 e no fim ganha Portugal.
Está confiante numa boa prestação de Portugal?
Estou com grandes expectativas. Nós temos uma grande seleção composta por grandes jogadores e portanto estou com esperanças que as coisas corram bem. É sempre difícil prever quem é que irá ganhar, porque olhando para aquilo que são as seleções presentes, há vários candidatos, na minha opinião. E eu incluo, como é óbvio, Portugal nesse lote de candidatos, porque Portugal realmente tem uma grande seleção.
Alguma seleção, além da nossa, que esteja a seguir com especial atenção, ou alguma que acho que possa vir a ser uma surpresa?
Surpresas podem sempre acontecer e normalmente até acontecem. Os chamados outsiders, que se calhar no início da prova não são candidatos e depois intermetem-se na luta pelo título, não é? Mas eu diria que se calhar a França e a Inglaterra estão ali na pole position também, na minha opinião, para chegar longe. Depois há outras equipas com muita qualidade, a Espanha, a própria Itália, a Holanda. E se calhar a Dinamarca pode ser uma dessas surpresas, ou uma das equipas que se calhar não estamos a contar tanto que possa vencer, possa chegar longe. A própria Croácia tem uma excelente equipa. Depois também há a Alemanha, que joga em casa. E já falei muitas e, portanto, dá para perceber qual é a dificuldade de vencer um europeu. Não?
Nós temos testado vários esquemas, várias formas de ataque. Qual seria a melhor variação?
Eu acho que Portugal tem excelentes atacantes, tem várias soluções ao dispor do Mr. Roberto Martínez. Acredito que Portugal vá jogar com Cristiano Ronaldo na frente. Ele que fez uma época, apesar de ser na Arábia, como toda a gente diz, mas fez uma época cheia de golos. Fez no último encontro também pela nossa seleção mais dois golos e dois golos que não são para todos, só se calhar ao alcance de jogadores como ele. E portanto está bem, está motivado, acredito que vá jogar e espero que tenha também a pontaria afinada para nos ajudar a vencer os jogos. Portanto, tem a ver muito também com quem é que irá acompanhá-lo na frente de ataque. Pode ser João Félix, pode ser Diogo Jota, pode ser Rafael Leão. Temos o Gonçalo Ramos também, que pode jogar na posição de avançado centro e que tem sido também uma excelente alternativa. Eu acho que é muito por aí estes jogadores que vão jogar na frente de ataque.
Considerando que fazemos parte do lote de favoritos, com quem é que gostava que Portugal jogasse na final?
Não sei, talvez seria giro encontrarmos a França outra vez na final e ganhar.
São 11 contra 11 e no fim ganha Portugal.
Seria giro reencontrar a França numa final. Bem, enfim, vamos ver. Melhor é mesmo esperar, mas não deixa de ser também um cenário otimista lançado aqui por Nuno Gomes. E depois temos entrevista com o Ucra. O Ucra que foi internacional e, apesar de ser conhecido por muitas outras facetas, é também alguém que sabe falar sério e que sabe e que tem uma boa análise sobre o futebol. Ele foi internacional português por uma vez e abordou também, neste caso, aquilo que pode ser a presença de Portugal neste europeu, com expectativas também elevadas. Foi internacional português, é até o único jogador que, representando o Rio Ave, chegou à seleção nacional. Ucra, expectativas para Portugal?
Acima de tudo, estou curioso para saber o que é que a nossa seleção vai fazer. Obviamente que todos temos a esperança e a expectativa de que Portugal faça um grande europeu, pelos jogadores que tem, pelo selecionador que tem também, sem entrar no mérito aos outros que passaram, mas pela forma como Portugal joga. E sabendo que temos qualidade, temos talento, mas também, sobretudo, os jogadores sabem e toda a gente sabe que temos que aliar essas duas qualidades, a vertente que é o trabalho, que é a capacidade de trabalho, porque nem tudo é fácil. O caminho para aquilo que a gente sonha e ambiciona, que é podermos ser campeões europeus, não é fácil. E pronto, e também vamos certamente apanhar equipas, seleções pela frente que tenham muita qualidade, mas a expectativa é alta, obviamente, por olhar para a seleção e ver que temos jogador de grande qualidade.
A primeira fase é Turquia, Chequia e também Geórgia. Aparentemente foi um sorteio simpático.
Sim, foi.
Aparentemente,
é isso que estou a dizer, porque hoje no futebol moderno já não há já não se nota tanto essa superioridade em termos de seleções como equipas. Por isso, nós vemos que no campeonato da Europa do Sul de 2016, Portugal também não teve assim um grupo também tão complicado.
Áustria, Islândia e Hungria. E Hungria, exatamente. Pronto, e passámos mesmo no limite.
Passámos com três empates. Por isso, nada é fácil, mas obviamente que a expectativa e que aquilo que a gente quer é que... E aquilo que Portugal também fez na fase de qualificação, o futebol que apresentou, acho que poderá fazer uma boa fase de grupos.
Portugal, que levou 26 jogadores, há sempre polémica. Se Roberto Martínez levasse outros 26, seria na mesma uma grande seleção, porque Portugal tem matéria-prima que nunca mais acaba. Não te vou perguntar se trocavas um ou outro jogador, pergunto-te se em termos de plano de jogo, de dinâmica, como é que achas que Portugal vai entrar?
Eu acho que isso é uma grande dor de cabeça, uma grande e boa dor de cabeça que o selecionador tem. Acho que penso que todos os selecionadores gostavam de ter esta boa dor de cabeça, que é deixar jogadores de qualidade como um Pote, como um Nuno Santos, um Trincão fora, não é? E qualquer português que fizesse a sua seleção iria ser diferente de todos os outros.
Claro.
Por isso só temos que respeitar, porque o selecionador sabe aquilo que quer, sabe a ideia de jogo que quer, sabe para aquilo que tem em cabeça, são estes jogadores que mais se identificam com a sua forma de jogar. Por isso só temos que apoiar e esperar que eles façam um melhor trabalho dentro do que são as dinâmicas, do que é a base, do que é a ideia de jogo, que eu acredito, porque eu olho para este plantel e vejo que nós podemos jogar em posse, podemos jogar em transição, podemos jogar em tudo, porque temos jogadores de classe mundial, temos jogadores que desequilibram pelas alas, temos jogadores laterais que envolvem, que podem vir atrás e desequilibrar o jogo, criar superioridade, temos jogadores no meio campo que têm características para ter bola, temos, por exemplo, um Palhinha que dá também, se calhar, mais liberdade para os laterais subirem e dar ali um bocadinho de equilíbrio, porque uma das coisas que o Palhinha tem, que é muito boa, que é o desarme, que é o equilíbrio. Por isso acho que é uma seleção completa.
Acreditas que seja um Portugal a entrar em campo autoritário, dominador, a mostrar posse de bola e mandar no jogo?
Eu acredito que sim. Pelo menos foi essa a imagem que deixou, que está a deixar desde que Roberto Martínez entrou, que é uma equipa de posse, de querer controlar o jogo com bola, sempre à procura do momento certo para poder ferir o adversário, mas acredito que vai ser muito mais essa seleção com bola do que uma seleção de transição de jogo-partido.
Ucra e Nuno Gomes, duas figuras do futebol português, já ambos retirados, Ucra mais recentemente, com esse cenário para e esse otimismo para Portugal agora neste Europeu 2024.
Estamos conversados, Portugal joga contra a Chequia esta terça-feira às 8 da noite. Estamos de volta após o jogo. Pode sempre ouvir este podcast, quer nos sites das rádios da Bauer, quer também nas várias plataformas. E Luís, vais colocar também no 00 ou não?
Claro que sim.
Muito bem, então também no 00. Mas antes das despedidas, vamos cantar o hino do Euro 2004. É uma música marcante. O Euro 2004 foi passado em Portugal e há aqui uma versão, não diria nova, mas mais fresquinha, uma nova versão ou uma nova mistura com a Nelly Furtado, que convidou a Ana Moura para esta nova versão. O tema Força, que ganha esta nova vida e que pode ser que dê inspiração para a Seleção Nacional. Obrigado.
11 contra 11 e no fim ganha Portugal. Portugal!